mas eu quero passar para falar para o professor Henrique Savonich, para ele fazer uma contribuição do que ele considera de estratégico para o fornecedor no que diz respeito à ata de registro de preços.
Sim, Eduardo, eu acho que um aspecto importante da nova lei de licitações é a questão da prorrogação da vigência da ata de registro de preços, né? Porque, com base na lei antiga, no decreto antigo, ela tinha validade de um ano. Com a base na nova lei de licitações, ela tem validade de um ano e pode ser prorrogada por mais um ano. E, em sendo prorrogada por mais um ano, surge uma série de discussões, principalmente em relação ao quantitativo, né? A ata de registro de preço sendo prorrogada por mais um ano, o quantitativo deve ser redimensionado, ou seja, deve ser trazido à mesma dimensão do momento da assinatura da ata, que não é um contrato, né? A gente sabe que a ata de registro de preços é um pré-contrato, é um compromisso de fornecimento, mas se ele se comprometeu a fornecer 10 computadores, então, naquela ata, se a ata vier a ser prorrogada, ela vai ser prorrogada para mais 10 unidades, ou seja, para mais 10 computadores, pouco importa o que tenha sido executado até então. Se a ata era para 10 computadores e foram vendidos 8, quando ela for prorrogada, volta-se para o número de 10 computadores. Não são 12, os dois que ficaram do ano passado mais 2, não são só os dois, não, são 10. Por quê? Porque toda a nova lei de licitações ela é estruturada, todo o planejamento, e a nova lei de licitações dá uma ênfase grande, né, questão do planejamento, da contratação, é uma fase, ela falou de um monte de coisas, tudo técnico preliminar, que nós não tínhamos antes, plano anual de contratações, tudo isso é feito, o artigo 19 dela diz isso muito claramente, tudo isso é feito com base na expectativa anual de consumo. Então, se a ata de registro de preço foi... Se indicou o quantitativo de 10 unidades naquela ata de registro de preço, é porque o consumo é estimado para o período de um ano é de 10. Em sendo prorrogada a ata por mais 12 meses, volta então 10 unidades agora para ser contratada, se houver interesse da administração, no próximo ano, no mesmo número do que foi o primeiro registro.
Perfeito. Só pela manifestação ali do professor Ricardo Ribas, ele concordou com você.
Em gênero, número e grau.
Eu gostaria de ter que fosse discordância, para ter uma certa polêmica aqui. Mas
se eu discordasse do professor Ribas, eu estaria errado, que é grande especialista em registro de preço. Então, eu não vou fazer isso de forma alguma.
Não. Sabe o que acontece, Eduardo? Tem muita gente interpretando equivocadamente e querendo reinventar a roda, essa grande verdade. Né? Então, querendo dizer, não, a prorrogação só leva o quantitativo que sobrou, a prorrogação não é só para acresce o quantitativo, né? E não é isso. Realmente foi brilhante a explanação do professor. Pensa-se no ano, pensa-se no exercício. Se a prorrogação de igual período, é um quantitativo para igual período. Não tem muito o que fugir disso. Né? Então, é brilhante, é irretocável, é isso mesmo.
Exatamente. Essa dica de mestre, como vai ficar gravada, muitos utilizarão até como argumento de recursos em ocasiões concretas vindouras, eu tenho certeza disso. Mas eu quero aproveitar, sou fã dos dois, na verdade, né? Então acompanho o trabalho dos dois. E o professor Ricardo Ribas, com a sua perspicácia, poderia contribuir um pouquinho mais com o fornecedor no seguinte raciocínio. É vantajoso para o fornecedor ter uma ata e oferecê-la? É. Mas ele tem que pensar muito bem na questão da logística dessa entrega. Porque uma coisa é, por exemplo, ele vender computador aqui em São Paulo. Outra coisa é essa ata ser de interesse de um órgão no Amazonas e aí muda toda a sua logística e o seu custo. Como que o fornecedor pode trabalhar melhor isso para fazer da ata uma boa oportunidade de faturamento?
Existe essa questão, foi inclusive levantada na palestra, existe a questão do conhecido preço base. Né? Em regra, o preço da adesão tem que ser exatamente o mesmo e o objeto tem que ser exatamente o mesmo. Essa é a regra básica. Mas algumas empresas conseguiram alguns precedentes já aprovados em alguns tribunais de contas em que eles criaram a figura do preço base. O produto para fabricação custa tanto. Né? E aí você tem eventualmente acréscimos ou distonâncias entre distâncias. Tá? Isso não é minimamente consenso nos tribunais de contas. Alguns tribunais de contas já permitiram isso em decisões monocráticas, mas começa a se pensar exatamente isso. Isso vai acabar, até porque com a reforma tributária teremos aí a identidade tributária, principalmente entre os estados. Então tende a não ser um assunto que vá surgir. Mas sim, você tem razão. Se eu ganhei uma ata de registro de preços em São Paulo, eu sou de São Paulo, o preço para entregar aqui é X. Para entregar do outro lado do país é Y. Né? E eu tenho que pensar, porque a regra básica ainda e máxima é... Se eu entrego aqui, portanto, eu tenho que fazer o mesmo preço para entregar em qualquer outro lugar. Né? E isso pode criar, eventualmente, um prejuízo para a empresa. Porque se ela não executar... entenda o seguinte, a ata de preços ela é um pré-contrato. Então, cada execução da ata configuraria um contratozinho, independentemente de você ter a assinatura do instrumento de contrato ou só a emissão do empenho. Então, se a administração te demanda o fornecimento, então ela está querendo que você, que você execute, né? Ela quer formalizar então a contratação, e você não entrega, né? Configura-se o descumprimento total, né? Porque eu tenho o contrato. Então, configura-se o descumprimento total. E o grande problema é artigo 156. Né? Descumprimento total é motivo para o impedimento de listar. Né? E a gente tem que lembrar que o impedimento de listar é diferente da suspensão da 866. O impedimento ele alcança todas as entidades da administração direta e indireta daquele ente federativo. Então, imagina só se é um órgão federal. Você não licita, não contrata, não prorroga, não aditiva com nenhum outro órgão federal pelo prazo da sanção. Então, isso é muito perigoso. Né? É muito perigoso. Ao entrar numa adesão à ata, né, ao aceitar a adesão, você tem que ter a noção de que não vai dar para sair depois. Né? Então você tem que ter a conta tem que fechar antes de você dizer sim. Se você pensar depois, Inês é morta.
Exatamente. Toda essa estratégia e isso que você falou aguça ainda mais a necessidade do fornecedor pensar de forma estratégica e de modo até de proteger o seu negócio, até por causa de uma penalidade que pode alcançar esse nível de consequências. Professor Savonite, até falando de penalidades, você gostaria de dar algum destaque para essas possibilidades de penalização decorrentes de ata de registro de preço? Fique à vontade.
Eu acho importante chamar atenção pela nova disciplina, né, que a nova lei de licitações traz em relação às penalizações. Ela resolve aquela discussão antiga entre TCU e STJ, se a punição estava restrita à esfera que aplicou a penalidade, se era só a entidade, se valia para a União, Estados, DF, municípios. Né? A nova lei de licitações, nesse ponto, acho que andou muito bem, estabeleceu parâmetros objetivos para se estabelecer essa penalidade, levando em consideração a gravidade do fato, estabeleceu muito claramente a diferença entre elas, e todas elas valem para o registro de preço. Né? A partir do momento em que o fornecedor assina uma ata de registro de preços, ele se compromete exatamente naqueles termos que estão lá. Né? A ata de registro de preços é um pré-contrato, é um compromisso de fornecimento. Pode ser que a administração não queira comprar dele, mas em querendo, ele é obrigado a fornecer naqueles termos, e em não fornecendo, caracteriza o descumprimento total do contrato. Ele pode ser penalizado em razão disso. Deve ser penalizado. Nada, né? Nem pode, né? É poder dever da administração pela indisponibilidade do interesse público.
E é interessante porque a sistemática punitiva da nova lei é totalmente diferente da 866. A 866 concedia muita discricionariedade para o agente público, para a autoridade, decidir que sanção aplicaria, principalmente na questão da razoabilidade, né? Advertência, suspensão, multa, impedimento. A nova lei não dá isso, né? Ela dá uma discricionariedade para agravar a sanção, porque ela diz lá, deverá ser impedimento, deverá ser indonidade, deverá ser advertência. Quer dizer, às vezes, eu já ouvi nos treinamentos, né? Mas professor, como é que eu vou, a administração falando, né? Como é que eu vou punir o cara mora na minha rua, cidade pequena, né? Eu vou ter que declarar indonidade, ele vai arriscar meu carro. Eu falo assim, meu amigo, você não tem saída, porque a lei agora te dá um comando, você tem que fazer. Se você não fizer, você responde por omissão funcional. Né? Então, eu acho que isso é importante, porque às vezes a empresa diz, olha lá, aquele fiscal está querendo me prejudicar, aquele gestor não é meu amigo, achei que o cara... E não é, agora ele está de mãos atadas, né? Ele vai ter que punir.
Exatamente. Isso me faz lembrar da impessoalidade na contratação. É. E a impessoalidade no momento de punir, eventualmente, também tem que preponderar. Sim. Salvo respeitando o receio desse colega, né? Que é uma realidade.
Sem dúvida, Eduardo. Serve como dica para os concorrentes, né?
Sem dúvida.
Eu hoje falei sobre como desclassificar seu concorrente. Então, estou com esse espírito de pensar do lado de um... Esse espírito combativo, de pensar do outro lado. E é o que vocês, fornecedores, devem fazer, né? Ou seja, exato, se tem um concorrente seu beneficiário de uma ata de registro de preço que ele não está cumprindo com o fornecimento da forma como foi ajustado, provoque a administração pública, né? Diga lá para o gestor do contrato, olha, você pode responder por essa omissão, você pode sofrer processo, exatamente, administrativo disciplinar. Haja, né? Quer dizer, faça alguma coisa. Então, acho que vale a estratégia tanto para o fornecedor quanto para o contra-fornecedor, né? Para aquele que tem interesse então, naquele contrato, naquele setor, naquele segmento, principalmente em localidades menores, né?
Como o cadastro como reserva. Falou. O cadastro reserva, o cara, sim, é o primeiro do cadastro reserva. Exatamente. Eu ia bater no vencedor até dizer chega.
Exatamente. Mesmo se fosse amigo da cidadezinha.
Não importa, eu troco de carro.
Excelente, professores. Vamos encaminhar para o encerramento. Esse Dica de Mestre, ele acabou tomando outras proporções vantajosas para quem vai nos assistir. E palavras de encerramento. Professor Ricardo Ribas, por favor.
Mais uma vez, agradecer esse convite, que foi fantástico, segundo ano que estou aqui. Quero voltar em 2024, é uma experiência inenarrável. Agradecer a todos que estiveram presentes lá no auditório conosco, a quem nos assistiu em casa, e a toda a equipe do Conlicitantes, do Conlicitação, porque vocês são assim uma equipe, vocês não sabem o que é do lado de cá, é um carinho, é um tratamento, é uma preocupação conosco, professores, que é assim indescritível. Então, muito obrigado mais uma vez e espero encontrá-los e encontrá-los em 2024.
Excelente, muito obrigado, professor.
Henrique. Só ratificar as palavras do Ribas, de fato, é um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte desse grupo, atuar junto, ser parceiro em tantos projetos, né, em relação ao grupo Conlicitação, ao ConlicitaCast, aos podcasts que a gente grava já desde o início, desde os primeiros. Estar presente nesse evento, que é um momento de festa, de networking, de confraternização, realmente nos deixa muito, muito felizes. E em relação ao registro de preços, é isso, né? Direito à prorrogação da ata, redimensionamento dos quantitativos e direito ao reequilíbrio econômico financeiro em todos os aspectos, né? Reajuste, revisão, repactuação. Se você é beneficiário de uma ata e a administração está se negando a isso, mas é só o reajuste. Não, não é só o reajuste, não. É qualquer espécie de reequilíbrio econômico financeiro.
É
agora
meu direito,
você,
né?
Como beneficiário da ata, tem esse direito. Fique atento a isso. E um prazer conversar com o Ribas, com o Eduardo, com todos aqui.
Excelente. Professores, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer sempre estar com vocês. E esse foi o Dica de Mestre, edição especial Conlicitantes 2023. Eu sou o professor Eduardo Araújo e deixo a você um grande abraço. Até mais.
Tchau.
Boa. Obrigado. Quanto tempo aí? Só para eu ver com